criação, queda, redenção e consumação. É muita coisa para falar numa mensagem só, eu sei disso. É muito assunto, é coisa para muito tempo, né, Felipe? Para falar assim por dias. Mas eu vou dar uma condensada porque eu gostaria que vocês pensassem em algumas coisas mais específicas. Bem, todo ser humano nasce com uma inquietação, por assim dizer, né? Nós somos seres questionadores, ou só sou eu? Né? Vocês repararam que todos nós questionamos, eu brinco que hoje eu tenho um sobrinho de 2 anos e meio, mais ou menos, e ele já questiona, por quê? Não, mas por quê? Tudo é por... Ser humano é um ser questionador, nós somos assim, né? E algumas perguntas que nós nos fazemos, elas vêm acompanhando a humanidade desde os tempos mais remotos. Filósofos, pensadores, eles dedicaram a vida deles para responder algumas perguntas. E as respostas a essas perguntas, elas mudaram e continuam mudando o rumo da humanidade. Para vocês verem como é sério isso. A gente, às vezes, não dá muito valor a isso. Mas o pensamento, né, desenvolvido pela resposta de algumas perguntas, ele explica muitas das coisas que nós vivemos hoje. Explica muito do nosso comportamento e de como é a nossa sociedade hoje. Pois bem, antes que você diga, lá vai o Samir filosofar, eu não tenho conhecimento para isso, mas eu vou fazer 3 perguntas hoje, e essas perguntas vão nos acompanhar durante essa mensagem. A primeira é, como é que tudo foi criado? A segunda pergunta, o que que aconteceu de errado com o mundo? E a terceira pergunta, o que que eu posso fazer para consertar isso? Se a gente for pegar na história, lá os filósofos sempre tentaram achar lá Platão, Sócrates, qual que é o que os filósofos chamam de axê, ou arquê, que é o sentido maior da vida, né? Da onde é que vem, para onde que nós vamos, por que que as coisas são assim? Eles sempre se fizeram essas perguntas e desenvolveram uma série de coisas, uma série de respostas para essas perguntas. E você? Eu te pergunto, você já se fez alguma dessas perguntas? Ou alguém já fez para você alguma dessas perguntas? Eu acho que quem é pai e mãe aqui já deve ter escutado algumas dessas, né? Ah, como é que surgiu o céu? Por que que o céu é azul? Por quê? São perguntas que vão nos ajudar a entender uma outra palavrinha, que talvez você não tenha ouvido falar, mas você tem. Cosmovisão. Palavrinha meio estranha, né? Cosmovisão. Antes que você diga, Samir, nunca ouvi falar nisso, eu vou dizer para você, você tem uma. Você pode não saber, mas você tem uma. Tem muitas explicações para isso e eu não vou me complicar muito nas explicações, mas basicamente, cosmovisão é a maneira como nós enxergamos a realidade. Através de que olhos nós enxergamos a realidade que nós vivemos? No seu livro dando o nome ao elefante. Dando o nome ao elefante. Interessante o nome desse livro, né? Dando o nome ao elefante. Mas se vocês tiverem a oportunidade de ler ou pesquisar, vocês vão ver que é uma historinha bem interessante, né? Uma historinha de origem hindu. Mas é uma história bem interessante. O nome do autor é James Sear. E ele diz que cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso por uma história, um conjunto de pressuposições, suposições essas que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Compliquei, né? Compliquei um pouquinho. Mas, gente, o que ele está querendo dizer com tudo isso aqui? Ele está querendo dizer que cosmovisão é a maneira como nós enxergamos a realidade, que essa maneira pode ser falsa, verdadeira, mais ou menos verdadeira ou mais ou menos falsa, que não necessariamente ela é correta, mas é a maneira como você enxerga o mundo. Então, pensando em nós como cristãos, nós devemos enxergar a vida, nós devemos enxergar a realidade sobre o ponto de vista das Escrituras, não é assim? Mas essa não é o único ponto de vista vigente no mundo. Existem outras pessoas que pensam de maneiras diferentes, distintas da gente, que respondem essas perguntas que eu fiz a partir de uma outra perspectiva. Iluminista, humanista, que seja, mas diferente da nossa. Então, vamos lá responder aquelas perguntas que nós fizemos no começo. E a primeira pergunta foi, como tudo foi criado? Vamos abrir lá em Gênesis. E aí a leitura começa a ficar extensa, porque eu vou precisar ler praticamente o primeiro capítulo todo. Vocês vão reparar que eu estou com umas colinhas aqui, gente. Vou compartilhar com vocês. Estava eu bem tranquilo no meu computador hoje, né? Digitando tudo bonitinho para trazer tudo num papel só, para facilitar a minha vida, para facilitar a dinâmica para vocês. E aconteceu o quê? Acabou a energia elétrica, né? Acabou a energia elétrica e aí nós tivemos que apelar para a boa e velha BIC. E foi assim que foi escrito. Então, eu tenho algumas colinhas aqui. Tá? Mas vamos lá. Gênesis 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 27. E diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, e fez separação entre águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus o firmamento de céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas, e dêem sementes, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos, e sirvam os luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves acima do céu e no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. E houve tarde e amanhã, o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez os animais selvagens, conforme a sua espécie, animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Então está respondida a primeira pergunta. Como é que tudo se criou? Como é que tudo foi iniciado? Existem outras teorias sobre isso. Existe o Big Bang, existe a teoria de Darwin evolucionista, que a Terra surgiu e que nós fomos evoluindo e isso. Mas o fato é que nós somos cristãos. E a nossa visão da criação é que Deus criou todas as coisas. E como a gente acabou de cantar nesse último cântico, né, Marcelo? Deus criou do nada. Deus criou do nada. Antes de Deus não havia nada. E Deus criou tudo a partir do nada. Essa é a visão cristã da criação. Mas tem algumas coisas que eu gostaria que você ficasse em mente. E viu Deus que tudo que ele criou era bom. Isso ele repete a cada ato da criação, ele repete que aquilo que ele criou era bom. Vamos ler o verso 31, se ainda está aí aberto, do primeiro capítulo de Gênesis aí. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Então Deus disse sobre tudo aquilo que ele criou, inclusive nós, que era bom. No verso 31 ele diz, muito bom. Então eu quero que vocês fiquem gravados aí na sua mente, que tudo que Deus criou é bom, e que Deus criou tudo a partir do nada. Certo? Então fiquem com isso aí na mente que a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Qual que era a segunda pergunta? O que aconteceu de errado com o mundo? Você nunca se fez essa pergunta? O que aconteceu de errado com o mundo? Nós acabamos de ver que tudo que Deus criou era bom. Então o mundo era bom. que aconteceu de errado? E aí a gente vai para a Bíblia de novo para responder essa segunda pergunta, que está lá em Gênesis 3. E novamente é um texto um tanto comprido, mas se faz necessário. Então vamos ler Gênesis 3, do 1 até o 24, capítulo todo de Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus, o Senhor, tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, seus olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo bem e o mal. Vendo a mulher, aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comer? Disse o homem, a mulher que tu me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Disse o Senhor Deus à serpente, por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse, multiplicareis grandemente a dor da tua gestação. Em dor darás luz a seus filhos, e o seu desejo será para com seu marido, e ele te dominará. O homem disse, porque destes ouvido a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida, e ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás as ervas do campo, do suor do teu rosto, comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó e ao pó tornará. Eu ia ler até o 24, mas vamos parar por aqui. Já é o suficiente para a gente entender. Então, a segunda pergunta. O que, que aconteceu de errado com o mundo? O pecado. O pecado entrou no mundo. E a partir daí, o mundo que foi feito muito bom começou a ser corrompido por esse pecado. E aí eu gostaria que vocês guardassem mais algumas coisas a esse respeito. A primeira é que o homem trouxe para si, com essa obediência, a morte. Está lá em Romanos, abra lá comigo. Romanos 6. Romanos capítulo 6, nós vamos ler o verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Nosso Senhor. Então, o que aconteceu de errado com o mundo? O pecado. E a partir daí entrou a morte. Outra coisa que eu gostaria que vocês guardassem é que toda a criação sofreu as consequências desse pecado. Não foi só a vida do homem que sofreu as consequências do pecado, mas toda a terra sofreu consequências desse pecado. O que a gente acabou de ler aí no verso 17? Que Deus disse ao homem: maldita será a terra por tua causa. Não é isso que está escrito aí no verso 17? Ela produzirá ervas daninhas, abrolhos. Maldita será a terra por tua causa. Então, o pecado, ele não afetou só a vida do homem, mas o pecado afetou também toda a criação de Deus. Vamos ver o que Paulo diz lá em Romanos. Romanos 8. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 22. Romanos 8, de 19 até 22. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse em dores de parto até agora. Toda a terra sofreu por conta do pecado do homem. Toda a terra sofreu as consequências disso. E a partir do pecado, tudo foi corrompido. Tudo que Deus criou como muito bom foi corrompido. E aí nós vamos para a terceira pergunta. O que fazer para consertar isso? O que fazer para consertar isso? E aí nós vamos lá para o texto que está em Colossenses. Colossenses, nós vamos ler Colossenses 1, do 15 até o 23. Colossenses 1, do 15 até o 23. E diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele apresentar-vos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, o que fazer para consertar isso? Primeiro, Vamos pensar no seguinte: consertar não quer dizer jogar fora e comprar um novo. Entendo bem isso. Não é jogar tudo fora e fazer tudo novo. É consertar, redimir, trazer de volta. A única maneira e o único capaz de fazer isso é Jesus Cristo. Então, segundo a cosmovisão que você nem sabia que você tinha, que é o pensamento cristão, através da leitura das escrituras, através do entendimento das escrituras, o que nós podemos perceber? Que a única maneira de reconciliar a terra, de consertar aquilo que um dia era bom, mas foi corrompido, é através do sangue de Jesus Cristo, através da sua morte redentora na cruz. Essa é a única maneira de se fazer isso. Não existe outra maneira de se fazer isso. Eu não consigo, você não consegue, sistema de governo algum consegue, filosofia nenhuma no mundo consegue consertar aquilo que foi quebrado. Apenas o sangue do Cordeiro é capaz de redimir o mundo. Tem discursos muito bonitos por aí, falando sobre os pensamentos iluministas, humanistas, que nós temos que ser, né, tratar o outro melhor, cuidar da natureza, mas de nada adianta isso se Jesus Cristo não restaurar a nossa vida e toda a criação. Então, tenham em mente que Cristo é o único capaz de promover essa redenção, e que essa redenção, se vocês prestaram atenção naquilo que a gente leu em Colossenses, ela não se estende só à sua vida. Nós não estamos falando só da redenção da minha alma, da sua alma. Nós estamos falando da redenção de toda a criação, de toda a terra. Nós estamos falando da redenção do mundo, do planeta. Quando nós lemos em Colossenses, ele diz que se reconciliasse com Deus todas as coisas. Todas as coisas, não só eu e você. Eu sei, isso é muito normal para nós, que a gente pensa na reconciliação e no sacrifício de Cristo como um sacrifício para a nossa alma, para a nossa vida, para nos resgatar. E foi isso também, mas não foi só isso, é mais amplo do que isso. Ele morreu para resgatar toda a criação. Toda ela, não só a minha e a sua vida. E depois de responder essa última pergunta, você pode estar maquinando aí na sua cabeça uma outra pergunta, que é assim: bem, Samir, se nós conseguimos entender, então, como é que foi a criação, como é que tudo foi criado? Através de Deus e do nada. Se nós entendemos o que houve de errado com o mundo, que foi a entrada do pecado, que corrompeu a minha vida, a sua vida, e corrompeu toda a criação de Deus. Se nós entendemos que a redenção só se dá através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, e que essa redenção ela se estende para toda a criação, por que que o mundo ainda não voltou a ser bom como era? Boa pergunta. Por que que o mundo ainda não voltou a ser bom como era? Bem, Se Deus já reconciliou você, já reconciliou o mundo consigo, por que que as coisas ainda não estão boas como eram no princípio? E aí entra outra palavrinha que eu disse lá no começo. Consumação. Pastor André, sempre que ele prega sobre o reino de Deus, ele diz que o reino de Deus, ele é o reino do agora e ainda não. Correto? Não é isso que a gente tem aprendido? Do agora e ainda não. Ou seja, que o reino de Deus, ele já está presente, mas ainda não em toda a sua plenitude. Ele ainda não está completo aqui. Então, a resposta a essa pergunta está lá em Filipenses 1, verso 6, que diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, não está completo ainda. Nem a obra em nós, nem a obra no mundo. Mas o que que a gente pode aprender com isso? Que se toda a criação ela sofreu, e se nós somos agora moradores do reino de Deus, nós fazemos parte desse reino, nós temos que propagar esse reino, não é isso que a palavra nos diz? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente não perde de vista as respostas dessas três perguntas. Deus criou tudo. O pecado corrompeu. E Jesus Cristo redime todo o pecado. E se você enxergar a sua vida a partir dessa ótica, e eu digo a sua vida, é o seu trabalho, é na escola, é no relacionamento com a família, tudo passa a ter um outro sentido. Quando alguém te questionar sobre alguma coisa fundamental na tua fé, você vai ter sempre em vista, peraí, não, Deus criou. O mundo caiu no pecado, por isso que está acontecendo tudo o que aconteceu. E Jesus Cristo redimiu através do seu sacrifício, que vale para mim, para você, para nossa alma, mas também para toda a criação. Depois de responder essas perguntas, eu espero que você crie uma consciência da sua cosmovisão, se você quiser chamar assim. Enxergando o mundo a partir das respostas que nos levam a um único caminho de volta a Deus. E dessa vez, não para um jardim, mas conforme Apocalipse fala e conforme também é descrito lá no livro de Hebreus, para uma cidade, a Jerusalém Celestial, ou seja, o caminho da cruz de Cristo. Vocês já tinham reparado nisso? Quando eu disse que a reconciliação vai fazer com que nós voltemos ao estado inicial das coisas. Certo? Tudo que era bom vai voltar a ser bom. O homem era bom, toda a criação era boa e tudo vai voltar a ser bom. Mas quando começou, nós começamos no jardim. E a Bíblia diz que nós vamos terminar na Jerusalém Celestial, que é uma cidade. Então, o que que a gente pode entender aqui? Que a nossa evolução em questão de cidades, de evolução cultural. Isso não é ruim. Isso vai acontecer. Mas a gente não pode perder nada do prisma. Nada dessas três perguntas. Então, quando se fizer arte, músicas, pinturas, quando se fizer filmes, peças de teatro, quando se fizer o seu trabalho na sua empresa, tenha isso em vista, tenha isso em mente. Que a boa criação de Deus, ela é redimida na cruz de Cristo. Tenha isso com você. Para encerrar, nós vamos ler mais um texto. Que está lá em 2 Coríntios. Verso 4 e verso 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos os raciocínios de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, tudo, seu trabalho, seus estudos, sua vida, que a gente tem o hábito de dizer que é a nossa vida secular, como se nós fôssemos dois homens, né, vivendo dentro de um só. Né, a gente tem esse hábito de dizer, não, ali é a minha vida secular, aqui é a minha vida, como se nós fôssemos duas pessoas em separado, mas Deus não nos entende assim, nós somos um homem só. Então, que você leve essa visão de reino para toda a sua vida. Amém? Amém, queridos. Espero que eu tenha colocado pelo menos umas pulguinhas na orelha de vocês aí, que vocês possam refletir sobre isso, meditar sobre isso, tentar entender um pouco mais sobre isso, porque isso é básico para nós cristãos, é o básico do cristianismo. Mas a gente precisa revisitar isso sempre e sempre. Amém?